Esquecendo, gente! Boa noite, tudo bem? Caramba, tô tão à vontade que eu esqueci de botar meu óculos do Pipoca Ágil. Esqueci, eu tenho uma opção de óculos aqui, né? Mas esse óculos é exclusivo para o Pipoca Ágil. Muito legal. Para ler o seguinte: boa noite, bom dia, boa tarde. Me chamo Ibson Cabral. Eu sou o host, o idealizador, o executor, o cara que toma conta do podcast Pipoca Ágil, né? Muito legal esse podcast falando sobre agilidade. É muito legal falar sobre agilidade. Inclusive, hoje eu estava no LinkedIn, né? Hoje no LinkedIn eu falei com a minha convidada de hoje, né? Cara, meu LinkedIn hoje bombou, cara. Tem uma porção de coisa lá, uma porção de coisa aparecendo. Ah, até ao Simão Mateus. Boa noite a todos, a todas e todos. Pô, bacana, cara. É isso aí. Beleza, muito bacana mesmo. E eu hoje teve várias propostas de parceria e tudo, né? O David Cabral, Cabral não, e desculpa, David Eloan, grande Cabral. Cara, esse negócio de óculos é fogo, depois na certa idade a visão fica meio ruim. Mas a parada é o seguinte, cara, o que que aconteceu? Hoje teve umas parcerias novas aqui no Pipocacho. Tá? E eu criei até um filmezinho, tá? Uns vídeos, filme não, vídeo, né? Uma coisa mais elegante, mais atual, né? Uns vídeos. E vou postar antes de entrar a minha convidada. Mas antes disso, eu vou falar do IIBA Brasil. Fala, IIBA Brasil, do Fabrício Laguna. Eu vou até fazer um vídeo com eles, é isso aí mesmo. IIBA Brasil, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócio, capítulo Brasil, em que o Fabrício Laguna, ele é o presidente aqui do capítulo Brasil. E o que que acontece? Ele me chamou para ser o diretor, né, de comunicação e marketing do IAB Brasil. Então, eu crio aí os eventos, eu crio algumas coisas lá dentro do IAB Brasil. É muito legal. E é isso aí. Agora é o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer. Cara, meu Siri entra toda hora, às vezes quando eu estou falando aqui, o Siri, ele está entrando. Deixa eu ver se eu consigo colocar o primeiro vídeo, tá? Primeiro eu vou dar a minha introdução. Vamos ver aqui, introdução do Pipocacho, que o meu amigo, né, cadê? Opa! O meu amigo Bruno Ferreira, ele fez para mim a introdução do Pipocacho, né? Um videozinho, uma introduçãozinha, bem simplesinha, mas pô, tinha que ter uma introduçãozinha que não, até agora não tinha, né? E logo depois eu vou botar as parcerias aqui, tá legal? Primeiro eu vou exibir a introdução aí do Pipocacho com você. Aguardem. Que legal, né, cara? A pipoca pulando dentro da panela. Quem tá escutando agora no Spotify só escutou uns estampidos, né? Na realidade, quem tá vendo aqui no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, nos dois Twitters meus, né, do Pipoca Ágil, meu particular, e também tem um Twitch, acho que é Twitch o nome, tá? Depois eu vou ver que nome certo é isso. Mas é o seguinte, agora eu vou passar o segundo vídeo da galera que eu estou apoiando aí. Estou apoiando o nosso amigo Ítalo, tá? Olha o videozinho aí para vocês verem agora.
E aí, galera do podcast Pipocacho com você, aqui é Ibson Cabral, seu host. A parada é o seguinte: lançamento do podcast Pipocacho. O meu amigo Ítalo, ele acabou de lançar o primeiro bot, tá? Que vai falar sobre agilidade. Vai falar sobre os papéis do PO, do SM, agilidade, Scrum, dicas de livro. Vai ser bem legal. Então atente aí, esse bot é sensacional. O link vai estar nos comentários e é gratuito. Tá legal? Então, Pipoca Ágil, tá junto nessa jogada. Valeu!
Que legal, né, cara? Achei bacana essa. Agora eu vou fazer vários vídeos, introduções aí, tá? E tem um último agora que vai acontecer um evento agora, dia 13 e 14, do pessoal da Jornada Colaborativa com o pessoal da MyHandler, tá? Foi legal que eu fiz isso hoje. Foi muito legal de manhãzinha, rapidinho. Olha só, gente, saca só o recado que eu dou aí.
E aí, pessoal, aqui é Ibson do podcast Pipocacho com você. A parada é o seguinte: 13 e 14 de maio, a partir das 9 horas da manhã até 18 horas, nós teremos aqui Jornada Ágil by Lojas Renner SA. Vai ser muito conteúdo, vai ser muitas palestras maravilhosas. Então, ó, vem com a gente na Jornada Ágil by Lojas Gênesis S.A. Pipoca Ágil apoiando aí. Valeu, gente.
Até o finalzinho ficou meio cortadinho, né? Mas é isso aí, gente. Tudo experimentação. Estou experimentando essas coisas todas. Para quem está chegando aqui, vou mandar um... Ah, grande Letícia. Boa noite. A garota do Instagram, maravilhoso. Pô, aquele lance daquele... Aquela plantação de milho, soja, não sei. Cara, fiquei fascinado com aquilo. Muito legal, hein? Olha o David Eloan. Ficou ótimo, gostei. Cara, muito obrigado. Aos poucos a gente vai evoluindo, sabe? Melhoria contínua, tá? Agora, a parada é o seguinte. Vou chamar a minha convidada, porque o tema hoje é bem legal, que é sobre liderança, tá? O que que acontece, cara? Liderança ágil, né? De A a Z, incluindo também o W, né? O W, né? E eu vou chamar aqui ao palco do Pipoca Ágil a minha amiga Raquel Chicanelli, não é isso?
Chicanelli. Isso aí, Ibson. Obrigada, Ibson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lê, Davi, David ou Davi, não sei se... É. Simon. Boa noite, pessoal, que está assistindo aí em tudo quanto é canal.
Que legal,
né? O Ibson, até perguntei para o Ibson onde que ele fazia esses vídeos, porque esses vídeos que ele faz são muito engraçados.
Mas esse, eu vou até dar a cancha. Esse foi no Canvas. Agora da outra chamada que vem todo enfeitado. Aí é o Snapchat. É o Snapchat, né? Que às vezes eu ponho de drag queen, né? Põe uns negócios meio umas mulheres, assim. Mas fica legal, fica bem diferente. Né?
Vou pedir para a Letícia começar a fazer uns também.
Interage com a gente. Interage comigo, que eu dou toda a dica.
Ah, beleza, vai ser então.
Né? Fechou, a parada é o seguinte, ô, Raquel, para quem não te conhece, quem é a Raquel? Tá? Para os nossos amigos ouvintes, a galera, quem é a Raquel?
Bom, pessoal, a Raquel. Primeira coisa.
É difícil
de dizer. Bom, eu nasci em Ribeirão Preto. Minha primeira formação, para quem não sabe, é arquitetura e urbanismo. E depois eu me migrei, né, para a área de TI. Eu fiz sistemas de informação lá no FMT, em Cuiabá, que eu morei lá. E eu sou uma pessoa que adora jogar vôlei, adoro esporte, né? Eu gosto de coisas muito engraçadas, eu gosto sempre de ter um humor no meio, estava até comentando com o Ibson, que eu não gosto de coisa muito certinha, eu gosto das coisas mais com uma pitada de humor, né? Lógico que não é aquela coisa, né, que abraça
humor pastelão, né, querida? Não é humor pastelão, é humor inteligente, isso que é legal, né?
Isso, é isso mesmo, isso mesmo. A Ingrid aí também.
Mas tem a galera já. Deixa eu colocar aqui a galera aqui, ó, para dar uma audiência aqui. Ó. Amélia Diniz, felicidade, saúde, vitória sempre.
Ontem foi aniversário do Ibson.
Isso aí, cara. Fiquei mais velhinho, né, cara? Já meus cabelos brancos já não disfarçam mais, né, cara? 57 primaveras.
Eu ia lançar um desafio para ver quem que adivinhava a sua idade.
Desculpa. Tá na
já
cara,
foi. Então faz da minha. Vou lançar um desafio. Pessoal, quantos anos eu tenho?
Até o final do episódio aí. Parada é o seguinte, tem mais aqui audiência. Ó. O Oscar JS Júnior. Salve, salve, Pipoca na Aveia. E a nossa amiga Ingrid Vieira. Sensacional. Gosto muito da Ingrid. Pô, você já esteve aqui no Pipoca. Vai voltar. A gente estava conversando justamente sobre você aqui nos bastidores do Pipoca, né? E hoje em dia você é agilista, né, cara? Como é que surgiu essa parada de agilista para você, Raquel?
Cara, Ibson, eu fiz TI, né, na UFMT, e eu trabalhei depois no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E lá eu trabalhava como analista de qualidade. Lá foi meu primeiro contato, né? Eu tive contato com o André Pinheiro, né, o André, que fala sobre métricas, está sempre por aí falando sobre agilidade. E então foi por lá que eu comecei. Aí fui só mudando, né? Virei Scrum Master na Rede Flex. Da Rede Flex eu fui para a LogLab, da LogLab fui para a Socin e aí foi por diante. Né? E também as comunidades, né, que a gente participa.
Isso é importante, né, cara? Uma das coisas que a gente vai falar aqui também. Porque o que acontece, Raquel? Você já sentiu isso? Que o grande barato, a grande importância que as comunidades ágeis né, tem a ver com transição de carreira, acolhimento, mentoria. Né? É impressionante que disseram para mim que não tem outro lugar, não tem outra área assim que seja tão ligada, né, cara, nesse tipo de acolhimento. Né? Você sentiu isso também?
Sim. Eu tenho o meu cunhado que é médico, né? Ele trabalha na área de saúde na Santa Casa, aqui em Piracicaba, né? E ele fala que quer implantar isso lá na Santa Casa. E porque ele não vê essa troca, essa
humanização. Humanização do trabalho.
Exatamente.
Olha, uma coisa que... Pô, tu mandou bem a beça agora, falando nessa alegria. Por quê? A pergunta que eu falo, eu pergunto, né, para os convidados aqui, foi de bobeira. Por que que todo agilista fica sorrindo? Já viu o agilista estressado? Estressado, que eu digo assim, mal-humorado, que tem muito gerente de projeto que é mal-humorado, às vezes o cara fica... Né? Mas tem essa parte aí do agilista, o agilista está sempre, né, sorrindo, alguma coisa assim, não é isso?
Eu acho que agilista que não está sorrindo não é agilista.
Isso aí que eu vejo isso, que tem muita gente que está... O teu telefone está tocando ou não? Está tocando o telefone? Não?
Eu estou ouvindo. Estou
um barulho aqui. Não é o meu.
Não.
É interessante. Ficou tocando aqui e eu falei, caramba, será que eu vou falar com ela se é o dela? Coisas que a gente está falando alguma coisa apimentada. Alguém já chegou aqui e mandou assim, ó, não fala não. Mas olha só, antes de a gente continuar, Raquel, a audiência está brava aqui, ó. Aqui, ó, olha o nosso amigo Oscar JS Júnior. Caramba, eu achei que você tinha uns 35 e, cara, não, velho. Eu tenho filha de 30 anos, cara. Filha de 30 anos. Eu sou velho, sou idoso. Pré-idoso, né, como diz aí. Um colega meu aqui é o Carlos Kaique, né? Carlos Cavalcante. Boa noite, gente. Inclusive, ele é meu parceiro aqui no Pipoca Acho. Ele é com roxo no Tira e Porrada e Bomba, né, cara?
Vixe, que é um episódio.
Não, Kaique, a gente vai. Estava até conversando agora, recentemente, agora, né? Uma hora antes, que a gente vai falar sobre onboard. Está mandando um spoiler aí. A gente vai falar onboard quando as pessoas chegam, PO para desenvolvedor. Desenvolvedor, para a equipe, a gente vai falar sobre isso, tá? Não é isso, Kaique? Mais ou menos a gente vai falar isso, estou organizando aqui. E a Edna mandando aqui um coraçãozinho, um love para a gente, é isso aí, muito legal, né? Mas, Raquel, aí o que acontece? Por que o agilista só sorri?
Olha, a gente tem que passar, tem que transmitir confiança. Então, acho que, por exemplo, um vendedor, quando ele vem falar o valor de alguma coisa para você, ele não vem falar com uma cara séria, né? Ele tem que falar... Se o vendedor vier com uma cara séria e falar, é 20 mil reais, cara séria. Ah, é 20 mil reais. Diferente, né? A forma que a outra pessoa vai receber, né? Então, através do sorriso, você consegue transmitir isso daí. Pelo menos, para mim, é isso daí.
Sabe que eu tive uma opinião aqui? A primeira vez que eu coloquei no ar, foi até falando sobre, tive aqui falando sobre processo, né? E quem estava é o Sérgio Inácio. E o cara é contador, tem contabilidade, tudo, mas ele fez um programa muito legal que ele lançou aqui, o Hebron. É gerenciamento de processo, tanto cascata como é híbrido, tá? Como ágil. Uhum. E eu perguntei isso para ele e para a Chayane. Aí ele falou assim: você sabe uma coisa que eu acho? Eu sou da área de TI. Mas o que eu noto é que, quando a gente usa principalmente o Scrum, tá, que eu vejo, comecei a entender, a gente tem resultados rápidos, a gente pode consertar, a gente pode... Agora, quando você trabalha, quando vai saber o resultado daqui a um ano, cara, quanta zebra vai acontecer, você não vê resultado. Então, fica nervoso. Né? Então, acho que essas entregas que a gente faz, né, isso é a visão dele, eu achei ótimo. Eu falei, cara, que é mesmo legal. Te deixa uma satisfação, assim. E eu também... colaboro, né, com essa tua visão de você, né, ter esse approach, que a gente está falando de pessoas aqui, né?
Uhum. É isso. Exato.
Mas o líder, manda aí, líder ágil, diga aí, Raquel, líder ágil, como é que você vai começar e contextualizar a gente aí? Qual é a tua ideia?
Então, Vamos ver aí, quem que sabe por que que é o líder ágil de A a Z com a letra W? Por que a letra W? Vamos ver quem que coloca aí, que seria a letra W.
Vamos ver por que que foi incluída a letra W no, nessa...
Porque vocês sabem que no alfabeto não tem a letra W, né? A gente pegou do inglês, né? Do Wellington, né? É, webcam, né?
Wilson.
Uai, isso, Ivan.
Uai, mineiro, mineiro. Uai, mineiro.
Ele é usado tanto para a letra U quanto para a letra V, né?
Sim. Impressionante isso, né? W, né? Impressionante.
Mas não, o W vem, que eu estou querendo dizer, é do Walt Disney. Do Walt Disney. E vocês sabem por que o Walt Disney? Quem sabe? Vamos ver.
Alguém pode chutar aí por que que a gente está falando de Walt Disney aqui, né? Nessa liderança ágil, né? Vamos ver alguns minutos, né? Quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar um carro, né? Um carro no valor de R$700 mil, né? Então, bora, gente. Aqui é simples, né?
Bom,
mas diga aí.
Conta aí.
Ela conta aí.
O Walt Disney, ele usava encantamento. Mas o encantamento não era só com os clientes, né? Com quem fosse visitar os parques. Ele usava encantamento também com os liderados dele, né? Então, ele era primordial que as pessoas se sentissem como num elenco, num show, né? Dentro do Walt Disney. Então, ele sabia que os colaboradores... eles iam fazer esse show, né? E ele dava essa oportunidade deles fazerem um show dentro da Disney, né? E é por isso que eu falo que tem que ser um líder com a letra W. Ah, wrong não.
Colocaram aqui, olha só, a nossa amiga Edna mandou aqui, ó. Raquel é uma ótima profissional, parceira. A Giane mandou aqui, velho não, mas experiente sim. Tá legal, tá legal, obrigado. Tiago França, boa noite a todos. O Ivan mandou o ai, né, justamente. A Letícia falou, a Raquel maravilhosa. A Edna, conta aí sobre esse W que você está falando agora, que é o encantamento que o Walt Disney, né, lá na Disneylândia, né, que ele, desde o início ele quis mostrar o Oscar Wong, né? Mas é interessante isso, né? Mas conta mais para a gente aí, desse...
Então, e aí os líderes lá na Disney, eles de vez em quando soltam os colaboradores para eles fazerem esse momento mágico, que é desde soltar bolinhas de sabão com os clientes, né? Quem está no parque, e brincar de bambolê com todo mundo que está no parque, que mais... deixar as pessoas passarem no Fast Pass, né? Então, esse tipo de envolvimento, né, que os colaboradores têm, né, essa mágica, vem desde dos bastidores, né? Então, eles vão trabalhar felizes, né?
É interessante você falar isso, né? A gente, enquanto líder... A gente tem a nossa equipe bem, porque você falou até esse negócio de liderança ágil, incluindo W, e esse exemplo do Walt Disney. Cara, se lembra que tinha que agradar o cliente, mas você dando surra na galera para entregar, entendeu? Aquela
Exato.
Pressão. Muita, você
é
tratando assim. Mal a tua equipe, mas tratando bem o cliente. Rola muito ainda isso, né?
Sim.
Ainda tem muito isso. E a realidade, né, prática, liderança ágil, ele pega muito esse lado, né, que se a pessoa começar a entender, ter empatia com os seus, né, comandados, liderados, né, o pessoal da equipe, aí assim ele permanece melhor, né, não?
Até no manifesto fala, né, sobre construir ambientes em torno de pessoas motivadas, né, e é bem por aí, né, que tem que caminhar, né? Tem teve uma funcionária que falou que um dos momentos mágicos dela foi quando ela estava caminhando pelo parque, encontrou uma senhora A senhora, ela estava sozinha, né? E ela resolveu dar um botão para essa senhora, que era um botão de comemoração de aniversário do Walt Disney. E coincidentemente, aquele mesmo dia era o dia do aniversário do pai dessa senhora, né? E que também se chamava Walt. E aí ela pegou o botão e escreveu Walt para funcionar, para cliente. E a cliente começou a chorar, porque
Caramba.
aquilo lá emocionou tanto. Então ela fala, a funcionária falou: esse tipo de ação é que faz a gente continuar aqui dentro. Esse tipo
Sim.
de possibilidade de poder fazer ali dentro é que faz a gente continuar aqui dentro, né? E é isso que tem que ser feito nas empresas hoje em dia, né? Não só na porrada.
Interessante, Raquel. Eu até recentemente eu quase não falava assim, as pessoas quase não falam sobre agradecer quem foi teu gerente, chefe, será que for, né? E eu tenho duas pessoas que eu. Um é o Luiz Eduardo, tá? A gente trabalhou junto numa empresa de gás aqui no Rio de Janeiro, lá na SEG, na Gás Natural. E ele era um líder sensacional, um cara animado. O cara saía com a gente, pagava sundae para todo mundo, era um cara, sabe, descontraído. A pressão
Sim.
que ele exercia era de outra forma, tá? Era de era outra jogada, era outro tipo de. E eu mandar um salve para ele, que a gente tem se falado até hoje, tem mais de 20 anos isso. E a gente tem se falado, né, pelo WhatsApp e tudo, você vê como é que são as coisas. E o outro cara que foi meu líder também, eu trabalhei na Embratel, né, na antiga Embratel, como funcionário. Como operador de computador IBM, aquelas fitas que vinha naqueles filmes antigos,
Sei,
né, de espaçonáuticos, da NASA, eu trabalhei com aquilo. E ele era o coordenador da gente, do período ali, José Antenor Pena, tá? Falo com ele até hoje. Ele era um cara que, na minha visão, ele passava conhecimento, ele não ficava nada para ele. Falou, não, eu tenho que passar o conhecimento para vocês, que de repente eu posso sair daqui e ir para uma
exato.
melhor, né? E alguém tem que assumir o meu posto. Eu acho que isso assim é de uma empatia, né? Eu acho que é uma coisa tão feliz e eu acho que caminha um pouco com esse encantamento, né, que você fala, é quando você está ali junto com a sua equipe, né, e você proporcionando bem-estar ali dentro, não é não?
Exato. E não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, né, Ibson? Tem gente que tem medo de compartilhar conhecimento, porque tem medo, por exemplo, de perder o cargo para outra pessoa, né?
Sim.
Então, é muito raro você ver isso hoje em dia.
Muito. Quer dizer, agora no mundo da agilidade, isso que a gente volta agora ao ágil, né? O que a gente falou sobre as comunidades. E agora eu tenho vários líderes, né? Cara, eu faço parte da jornada colaborativa, então tem vários líderes lá dentro, fazendo uma pós-graduação. É um merchan, né? Pós-graduação da Celso Lisboa. Junto com o BBI of Chicago, né, a pós-graduação de gestão híbrida de projetos. E o pessoal da jornada colaborativa está em peso lá dando aula, né? O professor Muniz foi o primeiro módulo agora, inclusive tem até uma prova para fazer, uma avaliação. E você vê que as pessoas estão envolvidas, né, te dão uma permissão, ou te deixam você à vontade para você. Né, ser um líder, né, as pessoas são preocupadas em passar conhecimento, né, do que ficar dando ordens, né, cara, que o grande barato desse, que tem muita gente que acha que ser líder é dar ordem, né, e na verdade não é isso, né?
Exato, realmente. É muito difícil hoje em dia, tem muita questão do ego também, né?
Sim, eu posso puxar um gancho desse com relação ao ego. Tem muita gente em transição de carreira em que acha que o Scrum Master vai ser um gerente de projeto, né? Aí o
Sim.
cara, né, que o gerente de projeto é o cara que sabe o que está acontecendo, né? Assim, ele dá ordem para todo mundo. O sucesso do projeto é dele, tá? Não é da equipe, é dele. Cronograma, tudo ele responde, tá? O cara que está embaixo dele não está nem aí o que está acontecendo em volta. Mas quando chega, o cara vai para ser Scrum Master, muda totalmente esse perfil, né, de liderança, essa liderança ágil, né, essa liderança de você estar tá apoiando as pessoas, né, você estar tá ali como líder servidor, né, como as pessoas falam.
Exato. É. Líder servidor, você falou tudo. É aquele que não somente ele escuta, ele age da melhor forma, ele escuta bem, comunica bem, né? Dá feedback. É uma coisa que tem gente que não sabe fazer, não sabe dar nem receber. Eu já tive gente que não conseguia receber feedback. Né?
É impressionante isso. Eu já presenciei coisas assim do arco da velha, né? Porque hoje em dia, na nossa área, na área de TI, né, o mercado está muito aquecido. Você vê que está muito aquecido. Então, as empresas se preocupam em manter o funcionário lá dentro, né? Manter, vestir a camisa, porque, ainda mais quem é desenvolvedor, nossa, os caras saem correndo assim, de uma hora para outra, que tem muita vaga. Então, eu vejo que essa situação de você manter o funcionário e tudo, é muito importante você estar sempre ali, junto de todo mundo, proporcionando bem-estar. Porque quando a corda, né, aperta, que eu já vi apertar em vários lugares e não tinha para onde correr, aí a pessoa tem que ficar submetendo aquilo. Ai, meu Deus, eu fico estressado. Eu não consigo sair daqui, né? Isso é um problema sério, né, cara? Isso aí é fogo. Mas diga aí, pode falar, desculpa, Raquel.
Não, o que eu ia falar é que tem que valorizar aqueles que trabalham, tem que confiar também nas pessoas que estão ali, tem que apoiar a equipe também, né? E deixar, confia neles para fazer alguma coisa. Se eles estão dando uma sugestão, eles sabem mais do que você sobre o que está sendo feito, né? Então, escuta um pouco.
Mas isso vem, né? Eu estava assistindo uma palestra. Não sei quem falou sobre isso, agora fugiu o nome. Não sei se foi até o Thiago Brandt. Acho que foi o Thiago Brandt, porque está muito recente. Que ele teve no Inova. Ele teve no Inova Age, o Thiago Brandt?
Teve.
Aí o que acontece? Ele teve também no Pipoca Age. Aí ele falou. Não, não foi ele, não. Foi outra pessoa. Agora fugiu o nome.
Maira?
Não, não. Maira. Depois eu vejo. Eu falando aqui o seguinte. Se lembra como ainda é um pouco o mercado assim? É, operação, gerência e presidência. Esse cara sabe muito pra caramba, aqui no meio sabe mais ou menos, e o de baixo só aperta parafuso. Né? São desenvolvedores, os caras que ficam apertando parafuso para um lado para o outro. Então, hoje em dia, com a agilidade, e que a gente tem o poder, né, o empoderamento de você saber que realmente o que você pode. Qual é a sua capacidade para você fazer as coisas, a equipe sabe montar, né? O capacity, como as pessoas falam aí, né? O jargão de capacidade da equipe, de entrega e tudo. Isso está modificando bastante, né? O mercado de trabalho com relação a isso, não é isso? Você acha, que concorda também?
Eu acho. Inclusive, se não mudar, vai perder muita gente. Tem muita empresa aí que está perdendo muita gente por causa disso. Né? Aliás, as empresas norte-americanas, europeias, estão vindo em peso, levando tudo para o desenvolvedor embora. E o fator não é somente o salário, né? Como todo mundo sabe. É também a capacidade, os desafios, a capacidade de poder colocar em prática aquilo que você sabe, né? Se uma empresa não deixa eu fazer o que eu sei fazer, por que eu vou continuar nela? Eu só obedeço ordens? Não quero ficar numa empresa desse jeito. Né? Então, vai fora.
Então, é interessante que a gente, na área de TI, mudou muito do tempo que eu falei, né, na parte de operação, depois eu fui ser programador mainframe. E era muito monolítico as coisas, não mudavam muito. A gente não tinha hábito de ficar estudando, porque não tinha, era só aquilo. Natra da base de COBOL, CIXA, COBOL, DB2, aquelas coisas todas. Não mudou aquilo. Muito tempo ficou. Então, a gente não tinha o hábito de se atualizar. Quando veio a internet, a web, mudou tudo. Tanto que, não sei se eu falei com você, nos bastidores aqui, mas eu falei com alguém, porque a minha transição de mainframe para web foi a partir de teste. Eu comecei a participar de uma empresa de teste, a RSI Informática. Eu devo muito a ela, que eu fiquei 2 anos lá, foi uma empresa muito legal, muito boa também. Gosto, falo até com a galera até hoje, né? Eu mantenho muitos vínculos, né, anteriores, né? Eu gosto, tiro fotos da galera, filme e tudo. E foi uma ótima eu ter saído dessa parte mainframe que era muito estática, né? Uhum. Para uma parte dinâmica que a gente está vivenciando agora. Mas antes de você completar, a galera está aqui, metendo o dedo aqui no, nos comentários. Ó. É Simon, né? Simon, né? É, uai, união, amor e independência. O André, boa noite a todos, show. O Michel mandou aqui, olha ela, Raquel na área. Raquel,
oh, Michel. Bendito fruto.
Isso mesmo. Oscar, de novo, ó, não existe arte de encantar maior que os irmãos da Disney. Isso aí. A Edna mandou um abraço. O summit deste ano foi pautado muito na importância das pessoas. Então, líderes que não encantam, não engajam. Isso é verdade, né? As pessoas saem direto em relação a isso.
Sim.
O Simon mandou um abraço aqui. Ó. Tem gente que chama, que acha SM é chefe. Cara, isso está indireto acontecendo isso. Né?
E a Geocoach também, né?
Sim, sim. Com e tem a Geocoach pensando que é chefe também.
É.
Tem isso também. Entendeu? Não é só... Tem a Geocoach pensando que é chefe, né? Outra coisa aqui, ó. A Jaqueline aí do Inova Ágil, também da turminha. E aí, Pipoca Ágil, Inova Ágil, mais uma vez, Raquel líder nata. Muito legal, né? Aguarde que a galera toda do Inova Ágil vai vir para cá, tá? Eu tô pegando aos pouquinhos a galera. Né, os frutos assim, eu tô pegando aos poucos. Mas conta aí, Raquel, você acha que... qual é a sua experiência que você tem com relação a esse encantamento com as pessoas nas suas equipes? O que você fez assim, que você acha que... Que deu certo, o que não deu certo?
Cara, eu acho que o próprio manifesto fala, né? Eu acho que a gente tem que deixar mais eles soltos, ter maior criatividade no que eles forem fazer. Deixa, começa com um pouquinho, deixa conduzindo uma daily, deixa conduzindo uma retro, depois vai aumentando, vai fazer um workshop para empresa e assim vai. Né? Põe a criatividade para rolar por aí, faz uma festa, coloca as perucas que o Y gosta de pôr, faz os videozinhos.
Mas é, tem que ser. Deixa eu ver, inclusive, deixa eu ver se tem até aqui o meu... Cadê? Ah, estava aqui na minha caixinha, meu chapéu de frajola, que agora na Dane do Pipoca Ágil. Eu coloco o chapeuzinho de frajola. Já fiz também episódio assim. Mas a parada é o seguinte, sabe o que eu acho, Raquel? Quando você fala assim, deixa a equipe solta, eu já ouvi até, foi até interessante isso, falar assim, gente, você já notou que às vezes o SM fala assim, eu não posso participar da Dene? E ele está em outra reunião?
Uhum.
É meio proposital isso, hein, gente? É meio para ver como é que anda a Dene, né? O cara fica ali só observando, né? E é interessante isso. E tem que deixar a galera assim, porque também o SM, ele não é babá também, né, cara?
Não.
Ele não é babá. Né? Ele organiza a galera ali, né? Empodera, né? Motiva para a equipe, né? Pode falar.
Não, mesmo porque eles têm que ser autogerenciáveis, né? Na verdade, tem que colocar a criatividade para rolar. Então,
sim.
É bem por aí mesmo.
Com certeza. Olha a Jaque aqui, mandou aqui. Eu estou repetindo aqui. Dicas preciosas, né?
Ó, o meu amigo.
É, cara. O Simon, velhos tempos, né? Cara, velhos tempos. Mainframe é velhos tempos mesmo. E a Jane Paiva, também aprendi muito na RCI, viu? RCI, para mim, foi muito legal. Foi um conhecimento muito bem adquirido lá na parte de teste. Eu gostei muito. Mas o que motivou, quando você fala que está animada, né, quando você é uma pessoa animada, já te interpretaram mal por você estar animada?
Olha, já. Eu não ia falar, mas...
Não,
já, quando eu fui falar de um bug. Dando risada.
Não, mas aí a gente vê como é que foi o negócio, né?
E aí, na verdade, foi numa entrevista, né? E eu fui fazer. E aí, eu fui falar sobre bug. E aí, eu falei sorrindo. Como é normal para mim falar sorrindo, né? Então.
Não... Ah, então, eu vou contar para você, algumas pessoas já sabem, tá? Eu já fiz uma entrevista de emprego, mas eu chorei na entrevista de emprego. Chorei. Simplesmente. Nessa transição que eu estava, né, é até interessante, vou contar um pouco da minha vida aqui para a galera que está assistindo, né? Eu estou no segundo casamento e no primeiro casamento me separei e logo depois eu era PJ e fiquei desempregado. E caramba, há 14 anos, não, foi 2008. Aí eu fiquei desesperado, não tinha LinkedIn, não tinha nada evoluído, não tinha essa internet toda que a gente tem, contatos e tudo, era mainframe. E eu fiquei desesperado. E eu fiquei panfletando para um partido político, era época de eleição. Ganhar R$ 50 por dia, eu com duas filhas. Cara, foi muito ruim. Morando na casa dos meus pais. E eu, todo dia, eu falei, cara, mas eu não posso estar aqui. Mas eu tenho que estar aqui por conta da grana. E não tinha outro emprego. Eu não tinha. Não tinha. Mainframe estava fechando. E eu não sabia. Aí, o que que acontece? Aí, encontrava pessoas na rua, falei, você está se candidatando? Eu falei, não, cara, estou panfletando para os outros. Gasto R$ 50 por dia, beleza. Simplesmente, aquilo sempre me entristecia muito, mas eu astral para cima, não, vamos embora, brincar, ver tudo. Pô, sempre assim. Um amigo meu me vendo assim, pô, Y, só tem uma vaga para você, uma entrevista para você, para ser coordenador. Um coordenador não, né? Aí eu botei um terno, que antigamente se trabalhava de terno aqui no Rio, né? Hoje não é bermuda e tudo, mas era terno. Eu peguei meu terno e tudo, pá, coloquei. Aí o que que acontece? Tava o coordenador, que eu conheço ele até hoje, né? Ele está no meu Facebook, esse coordenador que era o técnico, e a garota do RH. Aí ele olhou meu currículo e falou assim: Nossa, Ibsen, você foi líder, líder, né? Foi líder, né? E no último emprego você virou, antigamente era programador, né? Você é programador. Poxa, essa queda, olha o lance, olha como é que são as coisas. Essa queda hierárquica, você não sentiu mal, não?
Nossa.
Aí eu falei assim, olha como é que o tempo muda, hein? Olha a empatia. Eu falei assim, ó, tu não sabe o que eu estou fazendo agora, estou panfletando e chorei, comecei a chorar. Mas não é chorar gritando. Vamos escutar. A mulher ficou desesperada, o cara também ficou desesperado. Eu berrava que nem a criança louca. Chorar, mas chorava muito. Depois que eu chorei, comecei a rir. Comecei a rir, falei, cara, como é que eu posso? Ó, tem a segunda parte aí, tá? Aí, falei, caramba, perdi a. Né? Perdi, claro,
A
não
peixe
fui.
vai.
O cara, pronto, esse cara é maluco, chora e ri ao mesmo tempo. Beleza. Passado em 2000 e 2020, 2019, eu fui participar. Né? Aí já era, né? O que eu era, né? Esses requisitos, né? Nem piou, eu estava passando para piou, tinha um pipoca-ágil. Então aqui no Rio teve Fail Night, né? Do Vitor Gonçalves. Eu falei com ele, cara, tem um assunto legal aí que deu esse problema comigo, que eu chorei na entrevista. Tinha mais ou menos 150 pessoas assim, tudo, aí todo mundo falando, ah, porque eu era gente de projeto, deu um problema, prazo ruim, tudo. O pessoal contando umas coisas assim meio mornas, né? Cara, quando chegou na minha parte, sabia que eu chorei a mesma coisa naquela hora? Depois de 10 anos depois, 10 anos, 10, 11 anos depois, eu chorei tudo de novo. As pessoas choraram no auditório. No
Olha lá,
auditório, né?
mesmo.
Choraram com você. Eu falei, caramba, eu fiquei envergonhado dessa. Então, minha amiga, a gente também erra, né? Não tem jeito. E por isso eu dizendo, fique tranquilo aí, né? Mas é a vida. Contei um pedaço da minha vida aí que acontece. Mas diga aí, Raquel, que você é a convidada, eu estou falando pra caramba, hein?
Imagina, que isso. Bom, é isso daí mesmo, né? E hoje em dia você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Nas entrevistas. Eu digo assim, né? Quem vai entrevistar, né? Não faz tipo de comentário, não pode fazer mais.
Hoje em dia mudou muito, politicamente correto e tudo. Interessante como é que são as cores também. A galera fica atenta aí, todo mundo que está escutando a gente. Cuidado com by the book, quem está se certificando agora e tudo. A gente tem que olhar muito o ambiente, né? Para ver como é que são as pessoas, como é que é o cliente, como é que é a tua equipe e tudo. Porque eu fui fazer uma entrevista uma vez que a cliente chegou para mim assim, Ibson, como PO, né? Como é que. Olha, quando não tem discovery, como é que você faz? Como é que eu faço? Eu faço que nem antigamente, levantamento de requisito. Pergunto para você, eu vejo documentação. Quer dizer, a pessoa só achou que o PO e a agilidade só começava com o Discovery, entendeu? Uhum. Então, falei, cara, então, galera, fica atento aí, uma outra dica. A gente aprende aquilo tudo, daquele jeito todo. Quando a gente cai na mão do cliente, as coisas não são bem do que a gente estudou, né? As coisas começam a se adaptar de uma maneira diferente. Aconteceu já contigo isso, Raquel?
Já aconteceu, sim. É, tem que procurar saber mais sobre o ambiente, né? Tem que procurar saber mais sobre a empresa, procura no Glassdoor, tenta conversar com pessoas que trabalham dentro da empresa, né? E procura, se não der certo, parte para outra. Tem outros lugares que estão precisando por aí, vai atrás de outros. Né?
Olha, te contar uma outra entrevista que eu fui, foi muito gozada essa. Um cara chegou para mim e falou assim, Ibson, queria trabalhar com você, você vai vir para o meu projeto. Falei, tá legal, vambora. E marcou a entrevista e tudo, pai. Aí a pessoa responsável da empresa, né, o funcionário da empresa, veio conversar comigo, um camarada. Aí contou a história lá da empresa. Pô, legal, bacana, achei legal, o desafio era bom. Aí esse cara, o Ajay, me chamou, começou a fazer as perguntas. É básica até demais, básica, papapá. Uhum. Aí no final, o camarada olhou assim, meu amigo, eu tô olhando teu LinkedIn, você tem uma porção de atividade paralela. Você consegue trabalhar? Uhum. Aí eu falei, cara, contei até 20 mil, né? Pra não mandar. Aí você vê, qual é o diagnóstico daqui do camarada? A pessoa está tão focada no problema dela que esquece que, às vezes, a solução está fora dali, está num webinar, está né, numa comunidade, está, né, num grupo, e a pessoa está focada ali dentro. Quer dizer, foi bom não ter passado para aquele lugar, porque eu sabia que eles iam implicar com isso. Tá? Eu ia implicar com o meu podcast e tudo.
Então, que tem que ficar bem atento ao que vocês, para ver se seus valores estão batendo com o da empresa também, né? Porque, por exemplo, as comunidades, elas ajudam muito, né? Você vai lá, tem pessoal, tem muita gente querendo ajudar, né? Então, por que você vai se desfazer de uma comunidade, né? Tem tanta gente lá que pode te ajudar. Às vezes você está com algum problema dentro da empresa, vai lá na comunidade, pergunta. A gente sempre vê isso, né? E não adianta ficar fechado dentro da empresa somente, né?
É isso que eu notei. Eu falei, caramba, eu fiquei, na hora eu fiquei meio chateado assim, mas eu falei, não, na boa. Inclusive o podcast é Jogo Rápido, não foi, Raquel? A gente conversa muito pouco. E aqui a gente já começa. Mas tem um, olha, cortando um pouquinho aqui, tem o nosso amigo Kaique, o Carlos Cavalcante, falou assim, cliente é sempre desafio. Conseguir utilizar as práticas ágeis é sempre muito bom. Mas, acima de tudo, é necessário se adaptar. Claro, com certeza. Tu não vai chegar e mandar um by the book lá pro cara do cliente, né?
Manda isso para o Scrum Guide na cabeça dele.
Ou da equipe, né? Que você está na equipe, você começa. Não, a partir de hoje, pá, começa já a entrar com o pé no peito da sua equipe. Você está entrando como Scrum Master hoje, né?
Não, mas peraí. Eu tô como. Estou como agilista.
É. Não, eu estou dizendo, você numa situação de Scrum Master, você chegou, ou com um agilista, está tudo errado isso aí, não está legal. Eu falei, calma, analisa o que está acontecendo, sim, como é que eles geraram aquilo. Se você não pode chegar e criar uma barreira. É, eu acho que a grande jogada é essa, não é isso?
É, bem por aí mesmo. Tem que se adaptar, igual o Carlos falou mesmo, tem que se adaptar. E o cliente também tem que se adaptar, tem que saber o que está acontecendo, né, o processo que está acontecendo dentro da empresa, como que funciona. Eu também já vi isso, né? O cliente não sabe como que funciona dentro da empresa, né, desenvolvedora de software, e aí dá todo aquele problemão que existe por aí, né? Que é top-down. E então é importante também o cliente saber o que está acontecendo. Está passando por uma transformação ágil também.
Uma coisa que eu vejo, uma das nossas alicerces da agilidade é a transparência, tá? Que você falou do feedback. Tá? Eu vi foi no Conversas Significativas do Leandro Gonçalves Garcia de Garcia. Ele falou justamente isso. Estava ele e a Annalise Gripe falando sobre transparência. Né? transparência, na agilidade, você sabe que a gente, como a gente tem ciclos curtos de entrega, desenvolvimento, tem que ter transparência as coisas. Não, não tem como você passar 3 meses, 3, 4 meses, você consegue, né? Quando você está usando um método que é o convencional, o tradicional, o cascata, será que for, ou a situação da equipe, da empresa, a transparência, às vezes, ela não é muito bem vista. Entendeu? Exato. Tem sempre um probleminha ali, alguma coisa assim. Olha o Luiz Felipe Sanches aqui, ó. Gonçalves é o Foca. Ah, que legal. Fala, Foca. Que legal você aqui, meu camarada. Vou te chamar o Pipoca, hein, cara. Vamos te chamar, vamos conversar aí, cara. Estou na lista. Só na lista que tem. A lista está grande. O backlog está grande com relação às personalidades do mundo ágil. Mas olha só, ô, Raquel, essa parte que você falou, né, quando a gente começou a falar sobre o Simon, é Simon, tá? Transparência é igual a confiança. Isso você via muito acontecer nas equipes? Que...
Olha, teve um desenvolvedor que falou para mim, né, que ele sempre vivia falando, Raquel, eu preciso que você me dê feedback. Daí ele falou assim, porque das outras vezes que a gente teve um líder aqui, né, a gente só recebia feedback no final e quando já estava todo mundo bravo, né? E aí ele contou a história dele, que estava tendo uma construção na casa dele e ele estava tendo que fazer ligações toda hora e o gestor, né, no caso, ainda não tinha metodologia ágil lá. E deu uma bronca nele depois de muitos e muitos anos. Anos. Aí eu falei assim, olha, eu preciso saber na hora para poder corrigir o que eu estou fazendo de errado, né? Eu falei assim, não, pode deixar, né? Não vou aceitar o nome dele.
Aquele negócio, estou te observando.
Sim.
Né? Estou te observando. Você não está legal, vou te tirar. Eu gostei da... A primeira observação que você falou comigo.
Pois é, dá o feedback só quando vai tirar a pessoa da empresa. Onde você viu isso? Não. E o gasto que teve com o colaborador para treinar, para tudo, né? Acho que vale a pena você dar o feedback, ver se a pessoa vai melhorar mesmo ou não. E seja direto no feedback, né? Não precisa ser aquela coisa violenta, mas seja direto, sabe?
É assim, aquele negócio, ah, eu estou te observando, né, já há um certo tempo, mas eu tenho que mandar você embora. Caramba, cara, que você no primeiro insight que você teve, achou uma coisa estranha, cara, falasse, né? Não é comigo não, né? Mas eu vejo acontecer bastante aí. A galera dá o não vou nem falar o nome, não vou falar palavrão, né? Mas é porque todo mundo sabe aí o do Beck, né? Que chega já
crucificado. Não construtivo.
Não, vamos, totalmente.
Falemos assim, não construtivo, não o termo que você ia usar.
Né? Aí é brabo, né, cara? Aí a gente tem que... Porque o que acontece? Eu vou ser super sincero, já falei outras vezes também. O feedback, tá? Eu já é aquele negócio, o Fran tal quer falar contigo. Eu falei, ih, meu Deus. Já aconteceu comigo uma vez, na RSE, quem falou aqui da RSE foi assim mesmo. A Joane Paiva, RSE foi assim mesmo. Eu era analista de teste. Eu estava lá e tudo. Aí, e olha, o gerentão lá, o gerente de relacionamento, quer falar contigo lá na fábrica. E eu estava no cliente, falei, ih, meu Deus, o que eu fiz? Né? O que eu fiz de errado? Aí fui lá e estava sorrindo. Mas sabe o que ele falou? Ibs, olha só, eu vou te oferecer uma proposta. Eu quero passar para você como sendo gerente de relacionamento. Você é um cara que fala com todo mundo e tudo. Eu falei, caramba. Eu falei com ele, na boa, é isso mesmo? Você é promovido? Ele falou, isso é promoção. Eu falei, ó, então vou falar uma verdade para ti. Eu pensei que fosse mandado embora. Porque quando chamam assim, né? Aí eu falei, caramba, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa. Fiquei um ano e meio como gerente de relacionamento. Né? Foi muito bacana, gostei muito de falar com os clientes, tudo é uma outra postura, né? Muito legal. Olha só, olha o comentário aqui do Simon, né? Infelizmente as pessoas formalizam demais o feedback. É verdade.
Exato.
Fica com medo, né, de receber e até de dar. Como é que vai dar isso?
E tem esses famosos PDI, né, que tem, e quem analisa geralmente não são pessoas que estão ali no dia a dia, então é meio complicado
Não, com certeza. Mas
esses.
a pessoa tem que se habituar também a dar feedback. Mas na hora aconteceu, por exemplo, teve um. Eu gosto muito do Roberto Brasileiro. Inclusive, deu um salve hoje no LinkedIn, que eu adoro. Ele já veio aqui, é um cara sensacional. A gente ri muito junto. Também é um cara animado pra caramba. Gosto muito dele. Aí ele falou assim: olha, o antipadrão da retrospectiva. Né? E eu vi acontecer. Mas assim, acho que às vezes, galera, não é uma crítica, às vezes a gente está tão pressionado que a emoção fala mais alto do que a razão. Então eu lembro que ele falou e eu vi acontecer, numa retrospectiva, o primeiro a falar foi o Scrum Master, ó, meteu o Mário na. O cara
Como
estava
assim?
emocionado. É, porque a entrega foi ruim, papapá, papapá, falou pra caramba, falou pra caramba. Aí eu falei, caramba, eu estava comigo que nossa, ele fez, né? Ele estava emocionado, o Scrum Master. Aí a galera, não, não é isso. Aí deu um climão, né? Aí ele fala isso, o Roberto Brasileiro fala. É, o Scrum Master, um líder, né? Dá um one-on-one lá e tudo. Deixa a galera se entrosar, o que que aconteceu? Pode até instigar, assim, o que aconteceu aqui, ali, as pessoas vão falando. Por, né?
Geralmente tem que deixar eles falarem, né? Por isso que eu falo que tem que ser, confiar neles, né? Dar essa
Isso.
liberdade para eles falarem. Não a gente. A gente pode até instigar, sim, mas agora falar por eles não pode.
É, se você mandasse uma pergunta, alguma coisa assim, ele fala um lance muito legal. O Roberto Brasileiro fala assim: olha, Y não, né? Desculpa. Olha, gente, qual é a função do Scrum Master no decorrer da sprint? É apontar durante a sprint o que está acontecendo. Olha, está aqui, está aqui, está ali, está legal, tudo. Não chega na retrospectiva, que é uma cerimônia do time,
Exato.
né? O cara dá uma bronca dessa, né? Como ele falou, né? O Roberto Brasileiro, cara, a gente não pode, que vai inibir a galera fica pau da vida com o cara. Pô. Os caras trabalharam pra caramba lá.
Pois é.
Ó, tem uma dica aqui, ó. Quanto
Quanto
mais
mais.
o SM se manter calado, é melhor, né?
Tem que deixar o time ser autogerenciado, né? Tá certo.
Sim, tem que ser aos pouquinhos as coisas acontecendo, mas tudo bem, eu acho que a emoção de cada um. A parada é o seguinte, Raquel, olha só. Já estamos com 52 minutos,
Tudo isso já
né? Tudo isso. Mas por que passa rápido, né? Você
passa,
fala
né?
pra caramba, eu falo também pra caramba, nós somos as pessoas que gostamos de, né, falar, né? Olha o Foca aqui, o Foca, ó, eu falei que chamei ele pra cá, pro Pipoca Ágil, ele vai fazer em junho. Ele mandou aqui, será uma honra. Aí, rapidinho que eu estava falando, eu falei aqui. Aí eu falei com ele, ó, vamos fazer em junho? Ele falou, vamos. Ó,
conheço
na
foco.
retro, quem fala é o time e não o SM.
Exato.
Exatamente.
O SM coloca as facas na mesa e ainda prende o pessoal na salinha para se matar, né?
Mas eu entendo, às vezes, agora não é puxando brasa, não, pelo contrário. Até no caso que aí foi um tempão atrás, uns 2, 3 anos atrás, aconteceu isso, do SM ficar. Era uma garota nova, a SM, ela ficou muito, muito emocionada e fragilizada com a cobrança, né? Com a cobrança, então ela já chegou quebrando a galera, e não é uma boa, né, cara? Porque como o Foga falou, dá as dicas aí e deixa a galera se entender, né?
Não, realmente.
Aí a garota foi.
E
Diga.
aí você vê, né? Por que que ela ficou assim? Porque ela estava sendo cobrada,
Sim.
né? Então, o SM também tem medos, né? E provavelmente quem tá cobrando ela também tem medo, tem algum medo, porque
Sim.
também está sendo cobrado de maneira top-down, né? Então, realmente o SM ele fica ali é mais protegendo, né? Protegendo, entre aspas, que também não pode ser babá,
É, isso
mas
aí.
fica
Todo mundo
ali
é adulto ali também, né? Todo mundo é adulto, né? Tem um lance todo aí, que até um colega meu falou, o Renato Rocha, falou, olha, sei se foi ele que falou, eu gosto de ficar de babá dos caras, os caras já são grandes, tem que ganhar bronca mesmo, papá. Mas não em determinados momentos. Em determinados momentos, poxa, a retrospectiva é da galera conversar, falar e interagir lá e tudo. A parada é o seguinte, por que eu ponho uma hora de conversa, né, em torno de 60 minutos? Para o convidado voltar aqui mais vezes. Tá? Então, entendeu? Para uma bancada, você não vai ficar aqui, daqui, nunca mais. Sempre volta. Tá? Demora, pode até demorar, às vezes não sei. Vai depender. Tá? Da situação dos temas sugeridos durante o meu backlog é muito curtinho. Tá? Acho até legal. É, eu não gosto de fazer um backlog longo, não, porque pode mudar muita coisa. Então, eu gosto de chegar, tipo assim, para ter uma ideia, só tem duas pessoas para junho. Eu acho que é. Já tem uma vaguinha aqui em maio, que eu vou ver se encaixa, alguma coisa assim. Mas é legal. Mas eu quero agradecer a você. Mas antes de você ir embora, de fechar aqui, você tem um minuto aí, pitch, indicação, como é que se diz? É, dica, né? Ou de curso, de livro, de postura. O que você acha aí?
Olha, eu gosto do Dale Carnegie. Não sei se alguém já fez treinamento do Dale Carnegie. É um treinamento caríssimo, eu entendo, mas quem tiver a oportunidade, mudou a minha vida, o treinamento da Dale Carnegie. Toda essa minha vontade de aprender, toda essa minha atitude de querer criar as coisas, foi por causa da Dale Carnegie. É a Raquel de antes e a Raquel de depois. É, outro cara que eu também indico é o treinamento de soft skills do Eric Fair. Bárbaro também, treinamento dele. E, gente, comunidades, assista Pipoca Ágil.
E Nova Ágil também, a comunidade.
Nova Ágil também, mas todas as comunidades sempre vão fazer muito bem.
Sim. Interessante, né? O Raquel, a gente aqui nos bastidores falou assim, como é que eu conheci Nova Ágil? Aí acho que foi por conta da Letícia, não foi? Acho que foi. Foi a primeira pessoa que eu falei, acho que foi do Instagram dela que eu achei legal. E tinha alguma coisa de agilidade, chamei ela, era do Nova Ágil, pô, aí foi crescendo. E a gente pegou esse vínculo. Gosto muito do Nova Ágil, acho que tem muito a ver com a gente. Mas tem um match muito legal, as meninas de vocês são sensacionais na organização e tudo. Como eu sou sozinho aqui, bagunçado, porque aqui é assim, homem é meio bagunçado, né? Mas a gente manda brasa, né? A gente tá aí. Olha, tem gente na audiência aqui, a Ingrid mandou aqui, ó. Escudo do time, tá? O SM. E ela fala assim, tem que saber cobrar perfeitamente, tá super certa, Ingrid. O Oscar mandou aqui, a cada pipoca ágil, aprendo mais e mais, tá? O Foca, assina embaixo. Tá? Foca, cara, vai ser legal o nosso episódio. Curso de soft skill do Eric é muito bom mesmo. Pô, muito legal. O Eric, engozado que eu conheço. Olha só como é que são as coisas. Eu conheci a mulher do Eric primeiro, porque a gente fez um webinar, não, um meetup juntos. Eu nem sabia. Isso aí era muito tempo atrás. Tipo, 2 anos atrás, eu acho. Falar sobre PO. Tá? Aí era Scrum SP, é isso aí, Scrum SP. E ela estava lá na fotinha e eu falei, caramba, aí quando ele entrou no meetup do... Como é que é o nome do meetup dele? Linkoff SP.
A Linkoff, São Paulo. É. Uhum.
Aí eu vejo ela assim, Érica. Aí depois eu perguntei, Érica, vem cá. A gente já não estava junto no meetup desse? Eu falei, Ibson. Falei, ah, desculpa não ter lembrado assim na hora, que passou tipo 2 Linkoffs. Aí depois no terceiro, eu falei, Érica, acho que é um negócio desse. Bacana, né? Eu acho que essa comunidade a gente conhece muita gente.
Uhum.
Né? Faz muito
gatinho. E aí, também quer fazer um dia também pipoca e Nova Ágil.
Sim, vamos fazer assim, galera. Isso é spoiler para frente. Outra coisa também, tem uma comunidade, essa comunidade aqui, ó, do. Não é uma comunidade, é um instituto, né, de análise de negócio, tá? O IBM Brasil. Eu estou fazendo um link-off, mas por enquanto, sem atividades quinta série. Teve uma primeira, é só para as pessoas falarem quem são, tinham mais ou menos 6 ou 7 pessoas, quem são vocês, que lá, e a gente começar a bater papo, socializar. Então, eu estou chamando esse instituto, né? que ele é canadense, originalmente é canadense, mas tem em vários países. É do Canadá. E tem certificações, tem muito legal. Tipo o PMBOK, tem um BABOK. Cara, é muito legal mesmo. Então, eu quero apresentar isso, de repente, um dia. Ir em Nova York e levar o pessoal da IBA Brasil.
Ah, legal. Tá? Legal. Tá bom.
E, de repente, vai ser uma boa. Né? Tá eu boa. Acho que para ir, me mandou bem, eu vou fazer isso. Eu estou até já vislumbrando.
Aí. Né? Aí, meninas.
A gente pode. Meninas, por favor, entrem no IBA Brasil. Tá? IBA Brasil. Pode procurar no LinkedIn. No...
Depois você me manda. LinkedIn.
E a gente pode, só tem figuraça nesse lugar. Só tem, e o presidente, atual presidente, Fabrício Laguna, é um cara também muito ativo na internet. E ele também faz o IBA, ele faz também em inglês, pessoal de fora. Então tem várias coisas aí, várias vertentes, mas muita gente também famosa no meio dele lá. Tá bom?
Então,
legal? Então vamos deixar essa sementinha aí, que até vou conversar com ele, com o Fabrício, sobre
beleza.
Isso.
Tá legal?
Então, eu quero beleza. Agradecer a sua presença. Vamos dar um tchau para a galera.
Eu que agradeço. Tchau, galera.
Mas antes de ir embora, eu vou dar um spoiler também. Amanhã tem UFA, programa novo.
Né?
Programa novo do Pipoca Ágil, que é Ultimate Fighter Agile. Lá a pimenta é bem malagueta. Então, vamos ter 4 convidados. Né? E nós vamos falar sobre Agile. É profissão ou habilidade? Então, o pau vai comer amanhã. Tanto que o banner é uma luta, assim, né? O pessoal tá voltado para uma luta, assim, mas vai ser na boa.
Então, legal, perca amanhã. Legal.
Tá legal? Então, vamos, não sai correndo, tá legal? Que a gente vai conversar não, rapidinho aqui no feedback, nos bastidores, mas dá um tchau para a galera, essa galera toda aí.
Tchau,
olha
galera.
Só, a Jaqueline mandou, adoro a turma do IBA, só férias. Então, Jaqueline, vou trazer o pessoal para a comunidade ágil, tá? Ih, Fabrício Laguna é um cara sensacional para caramba. O seu Locozério, tem Ricardo Stuck aí, vai ter muita gente aí. A Ana Peguete, essa galera toda, hein? Então tá, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, aí, gente. Vou encerrando a transmissão. Até amanhã, gente. Uhul!